Washington, D.C.
Olá, amigos, bem-vindos a esta emissão vespertina em português da Voz da América, a partir de Washington, nesta quinta-feira, 5 de janeiro, lá fora, 16 graus centígrados. Ao microfone está Ana Guedes, nesta primeira meia hora desta emissão de 90 minutos. A produção é do Mariano Bartolomeu. Como sempre, começamos com os títulos desta emissão. O presidente russo declara cessar fogo unilateral nos dias 6 e 7 para a celebração do Natal Ortodoxo. Surto de ébola no Uganda declarado sob controle. Na primeira meia hora, temos notícias de Angola. A presidente da UNITA, Adalberto Costa Júnior, acusa a Procurador-Geral da República de ter trabalho sobre ordens políticas.
Nós vivemos um período em que, como todos sabemos, o procurador recebeu ordens políticas para os processos. Isso não serviu o país. E temos hoje um drama enorme para gerir em consequência da falta de justiça no nosso país. Este é o maior desafio que temos.
No IJ, ativistas denunciam ataques nas suas casas por pessoas ligadas ao MPLA.
Foi lá, pois lá ofendeu, procurou onde estava meu irmão, dizia que queria lutar com ele. A minha mãe, ao ouvir isso, foi ter com o jovem para que voltasse à sua casa, porque aquilo se tratava de uma invasão à casa alheia.
Fique para ouvir estas e outras reportagens nesta edição da Voz da América em português. Mas primeiro vamos aqui às notícias internacionais. O presidente Joe Biden diz que pretende visitar a fronteira dos Estados Unidos e do México em conexão com a sua próxima reunião na semana que vem na Cidade do México com os líderes do Canadá e do México. Será a sua primeira visita à fronteira desde que assumiu o cargo. Biden diz que espera ver o que está a acontecer ali. Ele também planeia fazer comentários sobre a segurança nas fronteiras esta quinta-feira. Aliás, neste momento, o presidente Biden está a falar e uma das coisas que ele afirmou é que o sistema de imigração dos Estados Unidos está, citamos, quebrado. As tropas russas a combater na Ucrânia vão observar um cessar-fogo de 36 horas entre o meio-dia de 6 de janeiro e a meia-noite do dia 7. O decreto foi assinado hoje pelo presidente da Rússia. Em comunicado, o Kremlin explicou que responde ao apelo deixado hoje pela patriarca Kirill, que pediu uma trégua para o Natal Ortodoxo, que celebra a 6 e 7 de janeiro. O patriarca Kirill tinha apelado aos beligerantes no conflito fratricida para os convocar a estabelecer um cessar-fogo e selar uma trégua de Natal de meia-noite de 6 de janeiro às 0 horas de 7 de janeiro, para que a população ortodoxa possa ir à mesa na véspera de Natal e no dia de nascimento de Jesus Cristo. Em resposta, o conselho presidencial do presidente ucraniano, Mykolaj Podolyak, considerou o apelo de Kirill armadilha cínica e um elemento de propaganda. O presidente turco Erdogan também tinha pedido hoje, numa conversa telefónica com o seu homólogo russo, a adoção de um cessar-fogo unilateral na Ucrânia para poder ser negociada uma solução justa. Após dois dias de impasse, os republicanos na Câmara dos Deputados dos Estados Unidos tentarão novamente hoje chegar a acordo sobre quem deve ser o próximo presidente da Câmara, o líder da Câmara Baixa do Congresso. A candidatura do líder republicano Kevin McCarthy fracassou na quarta-feira, quando pelo segundo dia um grupo de legisladores arquiconservadores reteve o apoio crucial em protesto sobre a forma como a Câmara considera a legislação e diz que McCarthy não apoia o suficiente a causa conservadora. Ele agora não conseguiu a maioria em 6 tentativas de votação, com uma sétima votação provavelmente a começar dentro em pouco. McCarthy, congressista pela Califórnia há 16 anos e líder republicano na Câmara, na sessão do Congresso que terminou terça-feira, há muito que procura tornar-se presidente. Os republicanos têm uma pequena margem de 222 contra 212 dos democratas na nova sessão do Congresso, com uma vaga atual, o que significa que McCarthy pode perder o apoio de não mais do que 4 republicanos. A justiça iraniana anunciou hoje ter condenado à morte o manifestante de 18 anos, Arshia Takhtakhan, por participar nos protestos em que o país está mergulhado desde meados de setembro de 2022. Segundo o portal da Justiça Misão, o jovem é acusado de ter sido líder da multidão na praça principal da cidade Mushar, na província de Mazandara, no norte do Irão, e responsável por importantes ações criminosas nos distúrbios. A sentença foi proferida com base em provas do processo, confissões do arguído e dos seus cúmplices e relatório dos oficiais de justiça, refere a agência, que adianta que nas mensagens que trocou com amigos nas redes sociais confiscadas pela polícia, Tashkatan confirma que agrediu um agente das forças de segurança durante os protestos contra a morte de uma jovem presa por não usar o véu. O Departamento do Tesouro dos Estados Unidos disse hoje que está a adotar uma ação conjunta com a Turquia contra uma rede que, segundo ele, desempenhou um papel fundamental na gestão, transferência e distribuição de dinheiro para o grupo Estado Islâmico que opera no Iraque e na Síria. O Tribunal Militar do Líbano acusou 7 suspeitos do ataque do mês passado que matou um capacete azul irlandês quando um grupo de residentes locais armados emboscou o seu comboio e abriu fogo. O tiroteio ocorreu perto da cidade Al-Kibiya, no sul do Líbano, centro de apoio ao grupo militante libanês Hezbollah. Um dos prisioneiros palestinianos mais antigos em Israel foi libertado esta quinta-feira depois de cumprir uma sentença de 40 anos por sequestro e morte de um soldado israelita. Karen Yunis foi soldado por centenas de simpatizantes ao chegar a casa em Ara, no norte.
Esta é a Voz da América, emissão vespertina em português, diretamente de Washington. Continuamos com as notícias de Angola.
O presidente da UNITA, na oposição, Adalberto Costa Júnior, pede um procurador-geral da República que seja imune a ordens políticas numa estrutura sem qualquer dependência do Executivo. Em declarações prestadas recentemente em Benguela, no calor do debate em torno do fim do mandato de 5 anos do general Helder Pitagross, Costa Júnior salientou que Angola precisa de quadros comprometidos com as causas dos cidadãos, João Marcos.
O plenário do Conselho Superior da Magistratura do Ministério Público propôs ao Presidente da República a recondução de Helder Pitagross, 66 anos de idade, para mais um mandato de 5 anos, indicam deliberações saídas da reunião de 16 de dezembro último, citadas pelo Jornal de Angola. Dias depois, à Voz da América, o Presidente da UNITA, abordado a propósito de uma eventual mudança, como tem sido cogitado por alguma imprensa, fez saber que erros do primeiro mandato sugerem quadros comprometidos com o país.
Não com as ordens superiores, este é o grande problema. Nós vivemos um período em que, como todos sabemos, o procurador recebeu ordens políticas para os processos. Isso não serviu o país. E temos hoje um drama enorme para gerir em consequência da falta de justiça no nosso país. Este é o maior desafio que temos. Nós precisamos que a justiça seja uma estrutura complementar àquela executiva e não dependente da executiva por causa das colunas que fazem os órgãos de soberania. E, portanto, enquanto não tivermos Tribunal Constitucional, Procuradoria da República, Tribunal Supremo a cumprirem a realização da justiça, nós temos problemas no país.
Apesar da insistência, não foi possível trazer um pronunciamento do MPLA, partido no poder em Angola, a propósito do assunto. Do espaço político partidário para a esfera da sociedade civil, tendo como foco o combate à corrupção, o consultor social João Micelo da Silva diz que a justiça seletiva manchou o lado positivo.
Avanço pelo facto da iniciativa presidencial e do Estado angolano no sentido de se pôr cobre todo um conjunto de práticas que levavam o Estado, se aprimorar todo um mecanismo de controle sobre a gestão da coisa pública, mas por outro lado também deparamos questões que estão relacionadas com aquilo que nós temos estado a chamar de injustiça seletiva. Isso terá prejudicado a imagem em grande medida da própria Procuradoria-Geral da República, porque nem nos parecia que em determinados casos a Procuradoria movia-se em função dos pronunciamentos do Presidente da República. E isto para uma administração de justiça de forma imparcial, isenta e justa, não é muito benéfico do ponto de vista estratégico.
Com Helder Pitagross na liderança, a PGR definiu para até 2027 o fecho do segundo mandato, a recuperação no exterior e no país, de 50 mil milhões de dólares desviados do erário. Até ao início de 2022, os números oficiais apontavam para 11 mil milhões de dólares recuperados em dinheiro e infraestruturas, aquelas que agora estão a ser privatizadas. Benguela João Marcos, Voz da América.
E vamos até o UIS, onde ativistas cívicos denunciam atos de perseguição, ameaças físicas e psicológicas por indivíduos não identificados e um dos ativistas teve mesmo de se esconder. Muniz Francisco tem os detalhes.
O jurista e ativista cívico Joaquim António Ernesto foi obrigado a abandonar a residência por alegada perseguição por indivíduos não identificados, que supostamente terão sido militares que rondavam a sua residência na calada da noite, segundo informou a Voz da América. Joaquim António Ernesto fez saber ainda de que o caso já foi apresentado aos órgãos de justiça local.
Foi mais dia 29 de dezembro de 2022, é quando me encontrava em minha casa, pelas 0 horas, pessoas desconhecidas invadiram o meu quintal, começaram a sussurrar com movimento de bota, conversa entre eles, que de certa maneira questionavam para saber qual a localização do meu quarto. Entre eles indagavam-se, questionavam-se qual seria a localização do meu quarto. Acordei, liguei a lâmpada e houve um movimento de que mesmo sujeito puseram-se em fuga, deixando o portão entreaberto. E fomos ligando para a polícia, inclusive o número do SIC, o comandante da polícia, chamava, infelizmente ninguém atendeu. É mais uma vez, das várias situações que eu já passei, principalmente o atentado e vandalismo das minhas viaturas. No mesmo dia seguinte, mudei-me na mesma casa, porque tive de sair mesmo no dia seguinte, de formas a que esses malfeitores não voltassem para terminar o trabalho que eles, se calhar, almejavam fazer.
Por outro lado, o ativista Guimarães Pedro Canga acusou um dos secretários do Comitê de Ação do Partido do MPLA no município dos Buengas de agredir a sua família por alegadamente possuir um dos membros da família ligados ao Partido UNITA e num ativismo em defesa dos direitos humanos.
No dia 25 de dezembro de 2022, o filho do senhor Zeca Luvalque Guas, militante do MPLA, chefe do CAP da aldeia aqui de Moang, foi até a casa da minha mãe e do meu irmão, à procura do meu irmão que era militar, que é militante da UNITA. Foi lá, pôs lá, ofendeu, procurou-se onde estava meu irmão, dizia que queria lutar com ele. A minha mãe, ao ouvir isso, foi ter com o jovem para que voltasse à sua casa, porque aquilo se tratava de uma invasão à casa ali. O seu pai, que por sinal foi eu quem mandou o miúdo, quando viu que o miúdo estava aí, foi à minha casa, agrediu minha mãe, agrediu meu irmão caçolo. Na verdade, meu irmão, que é militante da UNITA, eu que sou ativista e defensor de direitos humanos, a minha família no geral corre riscos.
A Voz da América contactou o secretário municipal do partido do MPLA no município dos Buengas para ouvir a sua versão, mas não fomos bem sucedidos. Ao contactarmos os serviços de investigação criminal no IGE, não tivemos reações. Do IGE para Voz da América, Muniz Francisco.
E vamos agora ao Moxico, onde o bispo da Diocese de Caxito veio público em mensagem do Bengo. Aliás, o bispo da Diocese de Caxito veio público em mensagem mostrar a sua preocupação com o estado atual dos hospitais e pediu ao governo medidas urgentes para acabar com a fome, que diz ser uma realidade no país. Vamos então aqui às declarações do bispo do Bengo com Fernando Caetano.
Dom Maurício Camuto, que falava na cidade de Caxito, apontou ao que considerou de péssimas condições de trabalho dos profissionais da saúde, facto que, em muitos casos, tem originado o mau atendimento aos pacientes.
Devemos repassar o tema da garantia da saúde pública para todos. Saúde pública para todos. E nós sabemos como está o estado da nossa saúde pública. E vemos até como os nossos médicos, enfermeiros e demais pessoal continuam em greve por causa das condições pouco recomendáveis para se ter uma melhor saúde.
Dom Camuto recomenda, entretanto, a promoção de ações de paz para evitar conflitos étnicos sobre a fome e pobreza em Angola. Dom Camuto disse ser necessário que o governo crie políticas sérias, claras e convincentes para estancar o espectro.
Fere-nos o escândalo dos povos famintos. E ainda temos muitos famintos, muitos irmãos e irmãs que passam fome na nossa terra, numa terra como a nossa, fértil, arável, em muitas ou extensas áreas. Precisamos de desenvolver, com políticas adequadas, o acolhimento e a integração, especialmente em favor dos migrantes.
Bispo da Diocese de Caxito, no Bengo, Dom Maurício Camuto, apelando ao Executivo a apostar na satisfação das necessidades mais elementares da população angolana, o combate à fome e à pobreza. Voz da América, Fernando Caetano.
E vamos agora sim a um pequeno município na província angolana do Moxico, Leua, que dista 62 quilómetros da sede capital, onde, segundo os habitantes locais, falta de tudo um pouco. Não há escolas, não há hospitais, falta água potável e principalmente as vias de acesso para o Leua. É um Deus nos acuda e os populares pedem intervenção urgente do governador provincial, Manuel José.
Vivem no Leua mais de 40 mil habitantes em situação precária, de acordo com os habitantes ouvidos pela Voz da América. O hospital municipal que atende a maioria esmagadora dos moradores, segundo um morador que diz chamar-se Kamaue, tem apenas um único médico.
O hospital municipal que só tem um médico apenas. E a saúde é precária. Não tem medicamentos. E maior é o problema também para a população.
A questão da água potável é outro problema, de acordo este morador.
Esses mesmos furos de águas nos bairros Camaiangala, Zeferino, Fazenda, Nhaté, Pangongo, Sequeum, Pinto, as águas não choram.
Produtos da cesta básica são bastante raros e caros, de acordo com os habitantes locais, devido a dificuldades de acesso por causa das vias que praticamente não existem.
Nós, só para sair do Leua à sede capital, temos uma dificuldade imensa. Assim que esse território chove muito, para atingir na comuna, ida e volta, já estamos a falar aí de 10 mil.
A par disto, há dificuldade de escolas, sobretudo para o ensino primário. Muitas crianças no município não estudam por falta de salas de aulas e as que conseguem, é um sacrifício enorme atingir as escolas.
Em Lucule, por exemplo, eles saem de Lucule para ir ao município sede do Leua, aproximadamente 30 e tal quilômetros, e eles devem caminhar para lá a pé.
Os habitantes do Leua dizem enfrentar igualmente em tempo de paz um déficit de liberdade de expressão e de imprensa.
Aqui no Leua, ninguém que tem voz, não temos nenhum acesso. A Rádio Nacional não temos acesso. E pior mesmo a televisão pública. Se você não tiver a sua antena do Zap, jamais poderá assistir.
A Voz da América tentou falar com o responsável da administração municipal do Leua, sem obter sucesso. Tentamos igualmente ouvir o governador da província, Ernesto Moangala. Também não foi possível. O município do Leua é habitado maioritariamente por duas etnias, os Luvale e os Chocues. A partir de Luanda, para a Voz da América, Manuel José.
Falamos agora do PRS, partido que tem congresso marcado para o mês de maio e quando surgem críticas à gestão do seu presidente. O partido caiu de 8 para 2 deputados nas últimas eleições, mas o secretário-geral diz faltar dinheiro para a realização do congresso, conforme nos diz o Coco Mukuta desde Luanda.
Maus resultados eleitorais, centralização das atividades, falta de disponibilidade por parte do presidente do partido e o não desenvolvimento da organização política levantam suspensões para um provável segundo mandato de Benedito Daniel, presidente do PRS, tal como nos diz Gilberto Pedro, militante de proa daquele partido.
Como membro do partido, eu acho que ele não poderia voltar. Por mim, não houve trabalho suficiente, pois houve uma certa centralização das atividades. O presidente teve pouco tempo para prestar atenção no partido, mais ao parlamento. Isso também me leva a pensar que não devia. E assim, a própria gestão do partido não diz tanto na mobilidade dos secretariados provinciais, rotatividade de membros. O desempenho do secretariado nacional, para mim, ficou um bocado atrás.
Questionado sobre os prazos para a realização do congresso, Rui Malopa, secretário-geral do PRS, remeteu o assunto para o presidente Benedito Daniel.
Estas são matérias que são do fórum do presidente do partido.
Mas está em tempo ou não para se convocar o congresso?
Certamente está em tempo. Muito tempo. Bom, 90 dias até o último congresso. O último congresso foi em maio, portanto, até 90 dias deve estar dentro do prazo.
A VOA contactou insistentemente o presidente do partido, Benedito Daniel, mas sem sucesso. Entretanto, o secretário para a infraestrutura do PRS, Pedrito Cucci, acalma os militantes e explica que a convocação do Congresso, que pode ser realizado até o mês de maio, está dependente da criação de condições financeiras.
Os meios materiais, financeiros, meios humanos para trabalhar nesse sentido. Acho que sim, devem estar a se preparar nesta altura.
Koki Mukuta, Luanda.
Estamos a transmitir em onda média nos 1530 MHz, ainda em onda curta 13.630 e 17.665 kHz. A nossa emissão pode ser seguida através das rádios parceiras em Moçambique, na Bissau e Cabo Verde, e também do nosso retransmissor em São Tomé e Príncipe, e ainda em direto na nossa página na internet www.boaportugues.com. Estamos também nas redes sociais Facebook, Instagram, YouTube e Twitter. Para contactos com a Voz da América, temos disponível o número do WhatsApp mais 1-202-251-9466.
África Agora, o espaço de debate que dá voz às tuas preocupações.
Envia perguntas e comentários para o WhatsApp da Voz da América, mais 1-202-251-9466.
Especialistas convidados da Voz da América irão comentar com moderação de jornalistas da Voz da América.
África Agora, um debate sobre temas atuais da África Lusófona, a sexta-feira, na Voz da América.
E amanhã o África Agora terá como convidado o embaixador de Moçambique junto às Nações Unidas, Pedro Comissário. O assunto é a entrada do país no Conselho de Segurança da ONU como membro não permanente nos próximos 2 anos. Não esqueça, África Agora, amanhã sexta-feira na rádio, Facebook, YouTube e ainda uma página da Voz da América em português, voaportugues.com. O chefe de Estado angolano, João Lourenço, acaba de criar grupo de trabalho para elaborar Plano Nacional de Proibição dos Plásticos, que será coordenado pelo Ministro de Estado e chefe da Casa Civil do Presidente. Não há dados sobre o volume do plástico usado no país. Especialistas consideram importante a eliminação do plástico, mas defendem que há outras prioridades para as quais o governo deve virar a sua atenção. Venâncio Rodrigues.
O despacho presidencial, datado de 29 de dezembro de 2022, justifica a intenção com os preocupantes índices de poluição decorrentes da utilização dos plásticos em geral, cujo modo de produção e utilização não encontra regulação na legislação interna. O documento evoca a necessidade do país fazer face à degradação ambiental e regular o modo de produção e utilização destes produtos. Para o ambientalista Bernardo Castro, erosões e inundações no país impactam mais e com maior intensidade a vida das populações do que o plástico.
Há uma escala de prioridades que já foi estabelecida dentro do Programa de Ação Nacional para a Adaptação Climática e também prioridades acolhidas pela Estratégia Nacional para as Alterações Climáticas. E essas prioridades não têm sido materializadas, o que é preocupante, não é? Porque são daquelas que impactam e com maior intensidade a vida das nossas populações. Prende, por exemplo, com as inundações, a erosões. Esse combate não deve ser de natureza elitista. Foram criadas muitas comissões, por exemplo, uma comissão parece multissectorial para questões das reservas fundiárias criadas, para ficar a questão da titulação das terras rurais comunitárias. Todas essas comissões multissectoriais criadas faliram.
Por sua vez, o economista Estevão Gomes chama a atenção para a necessidade de se amenizar os efeitos colaterais do plástico sobre o ambiente e velar pela qualidade de vida das populações.
A iniciativa é boa, mas não se deve empregar maior recurso já neste projeto, porque existem projetos que são prioritários, que é aquele que vai, que é em busca da satisfação urgente daquilo que são as necessidades básicas do cidadão, né? Vamos falar da produção, vamos falar da alimentação, vamos falar da distribuição, a circulação de bens e serviços, da melhor qualidade da prestação de serviço, também da criação de emprego. Quer dizer, esses são os aspectos que têm que ser abordados de uma forma mais dura, mais severa. Quer dizer, as pessoas têm que investir fortemente neste setor, porque são setores que ajudam o desenvolvimento da própria economia. Agora, o plástico, quer dizer, ele ameniza, mas não é um fator-chave, porque neste todo período de tempo que o governo nunca lutou em prol da redução dos plásticos nos oceanos, mesmo assim a economia cresceu.
Venâncio Rodrigues, Voz da América.
Abrimos a revista esportiva nesta quinta-feira com uma nota nada positiva. Uma vez mais, atos de racismo no futebol. Há muito que é conhecida a facção de classe neonazi de extrema-direita da equipa da Lazio na Itália. Ontem, aquela falange de adeptos do clube, do qual era adepto e sócio o ditador Benito Mussolini, voltou a Berlim ao entoar cânticos racistas contra dois jogadores do Lecce, o zambiano Lamek Banda e o camaronês Samuel Umtiti, defesa central que, no entanto, se naturalizou francês. A partida chegou mesmo a ser interrompida pelo árbitro para que os adeptos da equipe da casa parassem com os insultuosos cânticos. Segundo relatos de imprensa italiana, Umtiti terá mesmo começado a chorar quando os adeptos da sua equipe gritaram o seu nome em forma de apoio, procurando assim silenciar o desprezível ato racista. O Lecce não deixou passar o incidente em claro e lançou uma nota nas redes sociais. Os cânticos racistas foram abafados por cânticos de encorajamento. Todos os adeptos giallorossi começaram a gritar apenas o nome Samuel Umtiti. Os biancocelesti perderam em casa por 1-2 contra o Lecce, averbando assim a segunda derrota consecutiva na Série A. No Reino Unido, houve futebol ontem. Leeds United 2, West Ham 2. Um jogo muito bem disputado. O Aston Villa não foi além do empate em casa com o Wolverhampton. E o Crystal Palace, como diz o João Santa Rita, levou uma cabazada em casa do Tottenham Hotspur. Crystal Palace não conseguiu nenhum para a capoeira. Hoje, um grande clássico do futebol inglês. Chelsea-Manchester City. A equipa de Guardiola é segundo com 36 pontos, mas menos um jogo que o Arsenal, que tem 44 pontos e está bem disparado. Com mais dois jogos está o Newcastle United com 35 pontos, os mesmos pontos do Manchester United, que tem um jogo a menos, e o Tottenham, em 18 jogos, conseguiu 33 pontos. No mercado de transferências, que termina no próximo dia 31, os jornais espanhóis avançam que o Red Devils, o Manchester United, está disposto a pagar 4 milhões de euros pela cedência do jogador português João Félix até ao final da época, mas o Atlético de Madrid aponta para 13 milhões de euros. Por agora, não há negócio. Em Moçambique, o técnico português Horácio Gonçalves pode regressar ao país, mais precisamente ao Costa do Sol, depois de ele ter treinado a Seleção Nacional de Futebol, com a qual rompeu o vínculo contratual devido aos maus resultados dos Mambas. E aqui nos Estados Unidos promete ser um dos casos que vai fazer correr muita tinta no futebol americano nos próximos tempos. A imprensa americana diz que os pais de Giovanni Reina terão chantageado o selecionador Greg Berhalter em pleno Mundial 2022 no Qatar, ameaçando divulgar publicamente dados referentes a um episódio de violência doméstica ocorrido há 31 anos entre o técnico e a sua então namorada, agora esposa. Nas redes sociais, Greg Berhalter confirmou a abertura de um inquérito por parte da US Soccer.
Ah, e Paulito Yuri da Cunha.
Que está aqui no estúdio já o Amâncio Miguel, que vai apresentar a próxima hora, em destaque.
É verdade, em destaque, Ana, o facto de ter sido impedida uma vigília em Bissau
contra ativistas que, aliás, ativistas estão contra a construção de uma mesquita em execução de um parque.
E pronto, fique connosco. Nós vamos continuar durante a próxima hora.
Mas o jindungejo suja tu bele papá. Tu achala naio como shima. Tu é jieto kima. E que tu é chile. Ngasaki dirama nanzinha ninji pangeje tu é.
Estimado ouvinte, são neste momento 12 horas e 30 minutos. Continua a acompanhar a emissão vespertina da Voz da América desde Washington, D.C. É quinta-feira, 4, ou melhor, 5 de janeiro de 2023. Na produção, o Mariano Bartolomeu. Na sonorização, o Justin Dwight. Eu sou o Amães Miguel. Votos de boa escuta. Em destaque nas notícias que serão dentro de instantes apresentadas por Ana Guedes, presidente russo, declara cessar fogo unilateral nos dias 6 e 7 para a celebração do Natal da Igreja Ortodoxa. Surto de ébola no Uganda declarado sob controle. Somos a Voz da América e transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modulada em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Estamos em São Tomé e Príncipe através do nosso próprio transmissor. Estamos no Facebook, Twitter, Instagram e também no YouTube. Basta escrever VOA Português. O nosso WhatsApp é o +1 202 251 9466. Para contactos através do WhatsApp, +1 202 251 9466. De seguida, as notícias internacionais com Ana Guedes.
O presidente Joe Biden diz que pretende visitar a fronteira Estados Unidos-México em conexão com a sua reunião na próxima semana na Cidade do México com os líderes do Canadá e do México. Será a sua primeira visita à fronteira desde que assumiu o cargo. Biden diz que espera ver o que está a acontecer ali. O presidente, que terminou há pouco de falar sobre o problema da migração na fronteira com o vizinho de México, diz que também o sistema de imigração dos Estados Unidos está quebrado e, falando diretamente aos imigrantes, disse não apareçam apenas na fronteira, prometendo fortalecer a segurança ali e também uma nova estratégia de imigração segura e humana. As tropas russas a combater na Ucrânia vão observar-se a fogo 36 horas entre o meio-dia de sexta-feira e a meia-noite de dia 7. O decreto assinado hoje pelo presidente da Rússia e em comunicado o Kremlin explica que respondeu ao apelo deixado pelo patriarca Kirill, que pediu tréguas para o Natal ortodoxo. Em resposta, o conselheiro presidencial ucraniano Mykhailo Podolyak considerou o apelo de Kirill uma armadilha cínica e um elemento de propaganda. O presidente turco Erdogan também tinha pedido hoje, numa conversa telefónica com o homólogo russo, a adoção de um cessar-fogo unilateral na Ucrânia para poder ser negociada uma solução justa. Após dois dias de impassos republicanos na Câmara dos Deputados dos Estados Unidos, vão começar a tentar, dentro em pouco, de novo chegar a um acordo sobre quem deve ser o seu próximo presidente, o presidente da Câmara, o líder da Câmara Baixa do Congresso. A candidatura do líder republicano Kevin McCarthy fracassou quarta-feira, quando, pelo segundo dia, um grupo de legisladores arquiconservadores reteve o apoio crucial em protesto sobre a forma como a Câmara considera a legislação e dizendo que McCarthy não apoia o suficiente a causa conservadora. A justiça iraniana anunciou hoje ter condenado à morte manifestantes de 8 anos por participar nos protestos em que o país está mergulhado desde meados de setembro de 2022. Segundo o portal da justiça, o jovem Arshia Tadaskan é acusado de ter sido líder de multidão na praça principal da cidade de Nushar, na província de Mazandaran, no norte do Irão, e responsável por importantes ações criminosas nos distúrbios. O Departamento do Tesouro americano disse hoje que está a adotar ação conjunta com a Turquia contra uma rede que, segundo ele, desempenhou papel fundamental na gestão, transferência e distribuição de dinheiro para o grupo Estado Islâmico que opera no Iraque e na Síria. A Turquia congelou os bens dos membros da rede, que também foram adicionados à lista de sanções dos Estados Unidos, segundo o comunicado do Departamento do Tesouro. No Líbano, o Tribunal Militar acusou 7 suspeitos de ataque no mês passado que matou um capacete azul irlandês quando um grupo de residentes locais armados emboscou o seu comboio e abriu fogo. Um dos principais palestinianos mais antigos, aliás, um dos prisioneiros palestinianos mais antigos em Israel, foi libertado esta quinta-feira depois de cumprir uma sentença de 40 anos por sequestro e morte de um soldado israelita. Karen Yunis foi soldado por centenas de simpatizantes ao chegar à sua casa.
Na cidade de Bissau, forças da ordem impediram nesta quinta-feira uma vigília das organizações da sociedade civil em protesto contra a destruição do Parque Mbatonha para a construção de uma mesquita, como confirmou ontem o Presidente da República. O ativista ambiental Jaime Catar, um dos participantes na vigília, testemunhou à Voz da América como terão sido abordados pela polícia durante a mobilização para dizer stop à destruição do Parque da Lagoa de Mbatonha.
A concentração era na UNTG, chegámos aí e 30 minutos depois começaram a chegar aparatos militares que depois nos dispersaram dali. E depois fomos nos encontrar num outro espaço que é para depois irmos à Câmara Municipal de Bissau. Logo a chegar à Câmara Municipal de Bissau, no sentido de podermos fazer uma pressão para que o Presidente nos conceda uns minutos de audiência para falarmos acerca disso e também fomos dispersos ali.
Para o ativista ambiental Jaime Catar, mesmo com a insistência das autoridades em prosseguir com as obras do Parque da Lagoa de Mbatonha, não irão desistir.
Vamos continuar a fazer o nosso trabalho, de tentar fazer, criar um mecanismo de encontrar com as órgãos de soberania, de podermos conversar. Um diálogo talvez pode resolver isso. Há muitas pessoas que já estão de mãos atadas porque acharam que é uma guerra perdida, ou seja, que o Mbatonha já foi danificado a mais de um terço. Entretanto, nós ainda continuamos a estar coeso, persistente, com o Mbatonha. Não se deve, mesmo que for escavada toda, mesmo que for compactada com as pedras em todos os diâmetros do Mbatonha, nós ainda estamos concisos, estamos conscientes que o Mbatonha não se deve ser construído. Vamos continuar a lutar para que nada fosse construído no Mbatonha.
Este ativista diz que já foram enviadas cartas a todos os órgãos da soberania, incluindo o Presidente da República, em que pedem encontros para falar do impacto ambiental que a destruição do Parque da Lagoa de Mbatonha pode acarretar para a cidade de Bissau.
África Agora, o espaço de debate que dá voz às tuas preocupações.
Envia perguntas e comentários para o WhatsApp da Voz da América, mais 1-202-251-9466.
Especialistas convidados da Voz da América irão comentar com moderação de jornalistas da Voz da América.
África Agora, um debate sobre temas atuais da África Lusófona, a sexta-feira, na Voz da América.
E amanhã estará connosco a conversa o embaixador de Moçambique, junto às Nações Unidas, Pedro Comissário, para abordar exatamente a presença do seu país como membro não permanente do Conselho de Segurança das Nações Unidas por 2 anos. O mandato começa agora por 24 meses. 12:38, vamos agora a São Tomé e Príncipe. Aumento de desespero de estudantes são-tomenses na Rússia. Há 6 meses sem bolsa de estudo, a promessa feita pela Ministra de Educação, Cultura e Ciência de que o pagamento seria feito no mais tardar até 30 de dezembro ainda não foi cumprida.
Eu já tenho toda a movimentação feita, a proposta já está nas finanças, amanhã haverá Conselho de Ministros. Nós já tínhamos visto isso na semana anterior e ao longo dessa semana eu garanto que os estudantes de Rússia terão já o valor.
Declarações proferidas pela Ministra da Educação, Cultura e Ciência, Isabel Viegas de Abreu, no passado dia 27 de dezembro. Esta quinta-feira, 5 de janeiro, a Voz da América falou com Ricardino Júnior de Seita, presidente da Associação dos Estudantes Santomenses na Rússia.
Nós tomamos conhecimento da
das declarações da ministra e ficamos muito felizes com isso, até porque isso serviu para nos aliviar um pouco. Como já sabe, a situação aqui tem caminhado de mal a pior. Mas, lamentavelmente, até agora nós ainda não recebemos o pagamento.
O bloqueio financeiro internacional imposto à Rússia devido à invasão da Ucrânia complica ainda mais a vida dos 47 estudantes santomenses.
Se não fosse por causa de questões de transferências internacionais, eu acredito que nós ainda estaríamos calados, porque os nossos pais poderiam nos ajudar um pouco, os nossos familiares poderiam nos ajudar, porque nós também percebemos que a situação do país, de certa forma, é um pouco preocupante, mas o mínimo que o Estado pode garantir, nós entendemos que o Estado tem a possibilidade de fazer isso e deve fazer isso.
Júnior de Seita diz que a situação está a complicar-se cada vez mais com a chegada do inverno.
Quando os nossos pais ouvem essas notícias, eles ficam muito preocupados. Existem pais aqui que até começaram a propor aos seus filhos para regressar ao país. Isso não é o que nós queremos, porque eu acredito que todos que saíram de São Tomé vieram para aqui estudar, tiveram uma oportunidade para poder obter uma formação superior. E quando volta sem diploma, é como se tivesse que começar tudo de novo.
Os estudantes lançaram mais um grito de socorro.
Estamos num país que, como sabe, está em conflito. Isso nos coloca numa posição muito vulnerável. Eu acho que o governo santomense e toda a população também sabe disto. Enquanto estudante na Rússia, não quero dizer que os estudantes de outros países não passam dificuldades. Passam sim, nós reconhecemos e isso não faz de nós especiais. Mas nós estamos numa zona de vulnerabilidade. A qualquer momento não se sabe o que pode acontecer conosco.
Contactada pela Voz da América, a ministra da Educação disse que devido ao bloqueio financeiro internacional imposto à Rússia, a verba destinada aos estudantes foi transferida para a conta de um empresário santomense com ligações àquele país e que brevemente os valores serão entregues aos estudantes. Oscar Medeiros, para a Voz da América.
Obrigado, Oscar Medeiros. 12 horas e 41 minutos, 30 segundos. Vamos agora a Moçambique, de onde o André Batista reporta que organizações humanitárias que operam na província de Cabo Delgado, ajudando as pessoas vítimas de terrorismo, alertaram para o agravamento da crise humanitária este ano devido à falta de fundos para continuar a distribuição de alimentos. Entretanto, há uma lista que diz que há doações que nunca chegaram aos necessitados. André Batista.
Após uma reunião de coordenação em dezembro, várias organizações apresentaram um quadro vermelho para ajuda humanitária este ano por falta de recursos para continuar o apoio humanitário aos deslocados em abrigos temporários e ou em bairros de reassentamento.
Continua uma incerteza. Eu desejo continuação desta situação de falta de apoio.
Disse a Voz da América Manuel Nota, coordenador da Caritas Diocesana, o braço humanitário da Igreja Católica, que apoia deslocados em Cabo Delgado. O ativista social anotou que continuava a incerteza na ajuda humanitária e, como consequência da fraqueza nesta assistência humanitária, milhares de deslocados estão a regressar aos distritos de origem, embora as condições de segurança ainda não estejam repostas e quando são verificados novos ataques de grupos rebeldes.
E como consequência dessa mesma fraqueza em termos de assistência, temos vindo a assistir o regresso massivo da população.
Em declarações à Voz da América, alguns líderes de campo de deslocados asseguraram que desde o início de 2022 a chegada dos donativos começou a variar, havendo vezes em que esperaram 4 meses pela chegada de uma cesta básica, cujos alimentos podiam cobrir apenas o mês.
Passamos com fome, não estou a virar comida, não temos comida, estamos com fome.
Disse a Voz da América um dos líderes do campo de deslocados em Metuge, na condição de anonimato, por temer represárias. Outro líder em Mpiri disse que os deslocados daquele bairro de reassentamento estavam há 2 meses sem receber o donativo, depois de, no ano passado, terem apenas recebido 4 vezes.
Dezembro, não trazeram comida. Vamos esperar até mesmo de janeiro. Não sabemos, será quando, ou será nesses primeiros dias, ou nos últimos, não sabemos. Agora é aí mesmo que estamos a morrer de fome.
Para o analista moçambicano Wilker Dias, o déficit de ajuda humanitária começou a ser mais visível em Cabo Delgado, com o início da guerra na Ucrânia, o que supõe que as doações foram direcionadas àquele conflito e outras guerras, mas desvios de doações ingerência na distribuição da pouca comida que chega pode estar a causar problemas.
Porque a ajuda está lá, a ajuda é alocada, mas por vezes a falta de transparência é que vem manchar este processo de transparência por parte de alguns líderes comunitários. Isso é importante frisar. Mas eu acredito que o nosso sistema de fiscalização, mas também o nosso sistema de distribuição, o nosso sistema organizacional, por vezes acaba deixando um pouco a desejar e por isso é que temos esse tipo de efeitos. Mas acredito eu que a maior parte das ajudas até tem chegado, mas uma parte é por ver se tem ficado fora.
André Batista, para a Voz da América.
Obrigado, André. Continuamos a falar de Moçambique. O William Mapote reporta que a falta de emprego, sobretudo para os jovens com ou sem formação superior, leva a que muitos olhem para o serviço militar como a melhor saída para ganhar a vida. William.
Em todos os anos é assim. Do primeiro ao último dia de fevereiro, jovens que completem 18 anos de idade ou que tenham menos de 35 são chamados ao registro para o serviço militar.
Eu acho que é um direito físico. Me senti na necessidade de ver o poder recenseado.
Já foi obrigatório, mas atualmente as autoridades preferem classificá-lo como dever cívico patriótico. Fernando Zaval é o porta-voz do Centro de Recrutamento da cidade de Maputo e explica o que está sendo feito para garantir mais cobertura.
Temos 70 impostos para esta atividade. Temos também 147 agentes recenseadores distribuídos em todos os distritos a fazer este trabalho. Agentes recenseadores que são os principais mobilizadores deste processo. Todos os distritos e os órgãos de administração do Estado locais têm por dever garantir que este processo corra da melhor forma possível.
Apesar de não ser considerado obrigatório, o recenseamento militar é condicionante para o acesso a alguns serviços ou vagas na função pública. E esta é uma das razões que fazem alguns aderir ao registro.
Eu recenseio porque quer mudar algo na minha vida, né? Fazer outras coisas, diminuir brincadeiras também.
Alguns se recenseiam como cumprimento do dever, mas outros é mesmo pela procura de emprego. Nem mesmo a possibilidade de virem a ser chamados para a frente de combate do terrorismo os repele desta ideia.
Se estou aqui para recensear, me senti naquela necessidade de ser. O meu país precisa de nós que somos jovens.
De Maputo, para a Voz da América, William Mapote.
Em Cabo Verde, o Ministério da Administração Interna diz que, com a aprovação da nova lei de armas, ficam reforçados mecanismos para uma punição mais rigorosa aos utilizadores ilegais. A partir da Cidade da Praia, Eugênio Teixeira.
A nova proposta apresenta como novidades, em relação à lei de armas aprovada em 2013, o aumento da moldura de pena e a criminalização quanto ao porte de armas de fabrico artesanal. Em termos da criminalidade, uma fonte da Polícia Nacional avançou que houve ligeiro aumento, sobretudo na capital, sendo assaltos e furtos, roubos e agressões contra pessoas os casos que mais se destacam. A referida estrutura policial diz estar a trabalhar na compilação dos dados gerais para depois divulgar os números exatos. Paulo Rocha, titular da pasta da Administração Interna, diz que o país espera ter um diploma forte que possa dar respostas aos desafios de momento.
Tu dizes logo a questão da incriminação efetiva das armas brancas, uma punição exemplar relativamente às armas de fabrico artesanal, uma punição também exemplar para quem importa munições simuladas em pequenas encomendas, designadamente. Lembrar que no ano de 2022 foram apreendidas uma quantidade grande de munições, particularmente no Porto da Praia, mais de 8 mil munições simuladas em pequenas encomendas. Nós esperamos ter, portanto, um diploma que regule e que puna de forma mais efetiva e desencorajadora essas práticas.
Na opinião do brigadeiro e antigo chefe de Estado-Maior das Forças Armadas, Antero Matos, é preciso a criação de condições para o reforço da educação e pacificação da sociedade, a fim de se acabar também com o porte de armas, deixando a sua utilização na alçada exclusiva das Forças de Defesa e Segurança.
Do meu ponto de vista, em Cabo Verde, deveríamos ter optado por um regime que iria proibindo paulatinamente o uso e porte de armas e deixando as armas apenas para as autoridades que fazem cumprir a lei.
Por seu lado, o jurista João Santos considera importante a legislação, mas entende que a criminalidade não se resolve apenas com a prisão e o aumento da punição.
A política criminal deve
desenvolver-se no quadro, por um lado, de se evitar ou de se reduzir a apetência pelo crime e, por outro, evitar que as pessoas consigam ter esses na sua disponibilidade, portanto, na sua disponibilidade empírica, esses instrumentos para depois deles fazerem uso no cometimento de crimes.
Praia, Voz da América, Eugênio Teixeira.
O Departamento de Tesouro americano disse nesta quinta-feira que está a adotar uma ação conjunta com a Turquia contra uma rede que, segundo ela, desempenhou um papel fundamental na gestão, transferência e distribuição de dinheiro para o grupo Estado Islâmico que opera no Iraque e na Síria. A Turquia congelou os bens dos membros da rede, que também foram adicionados à lista de sanções dos Estados Unidos, informou o Departamento de Tesouro em comunicado. Os sancionados incluem um cidadão iraquiano vivendo ilegalmente na Turquia, Burkan Al-Khatun, os seus dois filhos e duas empresas que eles usaram para transferir dinheiro em nome do Estado Islâmico entre Turquia, Iraque e Síria. O Conselho de Segurança das Nações Unidas deverá discutir a controversa visita do recém-nomeado ministro da Polícia israelita Itamar Ben-Gvir a um local sagrado de Jerusalém esta semana. A visita suscitou críticas em todo o mundo árabe e do mais próximo aliado de Israel. Os analistas americanos dizem que é um sinal de que o governo de Israel, de linha dura, poderá desencadear novas tensões regionais.
Poucos dias após a tomada de posse do novo governo israelita, o recentemente nomeado ministro da Polícia, Itamar Ben-Gvir, visitou o Templo do Monte, um local religioso sagrado tanto para judeus como para muçulmanos.
O Templo do Monte é o lugar mais importante para o povo de Israel. O Templo do Monte está aberto a todos. Aqui sobem muçulmanos, cristãos e, sim, também judeus. No governo do qual sou membro, não haverá discriminação racista e os judeus visitarão o Templo do Monte.
Mas os muçulmanos de todo o mundo veem as visitas ao local, que é controlado por um fundo religioso muçulmano, como uma provocação. Foram emitidas duras condenações pela maioria dos vizinhos árabes de Israel e a visita planeada do primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu aos Emirados Árabes Unidos foi adiada. Eitan Gilboa, professor na Universidade Bar-Ilan.
É, todo o Médio Oriente e o atual governo israelita deveriam estar preocupados com as relações com os membros dos Acordos de Abraham, especialmente os Emirados Árabes Unidos. A Jordânia considera-se como guardiã do Templo do Monte e a visita de Ben-Gvir ao templo é irritante para o reino.
Funcionários norte-americanos e europeus também condenaram ações que poderiam comprometer o status quo num local tão sensível. O Conselho de Segurança da ONU anunciou uma sessão de emergência para expressar a preocupação internacional sobre a questão. A autoridade palestiniana e os líderes do Hamas, em Gaza, advertiram que a violência poderia ser despoletada por acontecimentos no Templo do Monte, como ocorreu em conflitos anteriores. Mohamed Stayeh é o primeiro-ministro palestiniano.
Exortamos o nosso povo a enfrentar tais incursões que visam transformar a mesquita de Al-Aqsa num templo judeu. Isto é uma violação de todas as normas internacionais, valores, acordos, leis e promessas de Israel ao presidente americano.
A visita ao Templo do Monte por Ben-Gvir é apenas uma das muitas políticas controversas do novo governo israelita que desafia o status quo. Um vasto leque de grupos que apoia o processo de paz, pluralismo religioso, igualdade de género, direitos humanos para as minorias, todos se opõem ao que veem como desafios ao tecido democrático liberal da sociedade israelita. Eitan Lieberman, do movimento juvenil LGBTQ.
Estão a fazer leis contra os direitos dos gays e contra a educação liberal em geral. E nós sentimos que o nosso país está a ser tirado.
Estou preocupada com as raízes da democracia israelita e com a estabilidade da democracia israelita. Estou preocupada com os direitos humanos das pessoas em Israel e sob a nossa ocupação.
Vai ser desastroso para a sociedade israelita, para as relações entre judeus e árabes, diz Amon Ber Sulitsano, das iniciativas Abraham,
não os vai deixar viver em relações pacíficas de vizinhança. Vai incitar a violência, a discriminação e ao ódio.
O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu insiste que é o responsável pela política governamental e não deixará que os seus parceiros mais extremistas ditem a sua agenda. Mas a visita de Itamar Ben-Gvir ao Templo do Monte mostra que este ato de malabarismo não vai ser fácil.
Abrimos a revista esportiva nesta quinta-feira com uma nota nada positiva. Uma vez mais, atos de racismo no futebol. Há muito que é conhecida a facção de classe neonazi de extrema-direita da equipa da Lazio na Itália. Ontem, aquela falange de adeptos do clube, do qual era adepto e sócio o ditador Benito Mussolini, voltou a Berlim ao entoar cânticos racistas contra dois jogadores do Lecce, o zambiano Lamek Banda e o camaronês Samuel Umtiti, defesa central que, no entanto, se naturalizou francês. A partida chegou mesmo a ser interrompida pelo árbitro para que os adeptos da equipe da casa parassem com os insultuosos cânticos. Segundo relatos de imprensa italiana, Umtiti terá mesmo começado a chorar quando os adeptos da sua equipe gritaram o seu nome em forma de apoio, procurando assim silenciar o desprezível ato racista. O Lecce não deixou passar o incidente em claro e lançou uma nota nas redes sociais. Os cânticos racistas foram abafados por cânticos de encorajamento. Todos os adeptos giallorossi começaram a gritar apenas o nome Samuel Umtiti. Os biancocelesti perderam em casa por 1-2 contra o Lecce, averbando assim a segunda derrota consecutiva na Série A. No Reino Unido, houve futebol ontem. Leeds United 2, West Ham 2. Um jogo muito bem disputado. O Aston Villa não foi além do empate em casa com o Wolverhampton. E o Crystal Palace, como diz o João Santa Rita, levou uma cabazada em casa do Tottenham Hotspur. Crystal Palace não conseguiu nenhum para a capoeira. Hoje, um grande clássico do futebol inglês. Chelsea-Manchester City. A equipa de Guardiola é segundo com 36 pontos, mas menos um jogo que o Arsenal, que tem 44 pontos e está bem disparado. Com mais dois jogos está o Newcastle United com 35 pontos, os mesmos pontos do Manchester United, que tem um jogo a menos, e o Tottenham, em 18 jogos, conseguiu 33 pontos. No mercado de transferências, que termina no próximo dia 31, os jornais espanhóis avançam que o Red Devils, o Manchester United, está disposto a pagar 4 milhões de euros pela cedência do jogador português João Félix até ao final da época, mas o Atlético de Madrid aponta para 13 milhões de euros. Por agora, não há negócio. Em Moçambique, o técnico português Horácio Gonçalves pode regressar ao país, mais precisamente ao Costa do Sol, depois de ele ter treinado a Seleção Nacional de Futebol, com a qual rompeu o vínculo contratual devido aos maus resultados dos Mambas. E aqui nos Estados Unidos, promete ser um dos casos que vai fazer correr muita tinta no futebol americano nos próximos tempos. A imprensa americana diz que os pais de Giovanni Reina terão chantageado o selecionador Greg Berhalter em pleno Mundial 2022 no Qatar, ameaçando divulgar publicamente dados referentes a um episódio de violência doméstica ocorrido há 31 anos entre o técnico e a sua então namorada, agora esposa. Nas redes sociais, Greg Berhalter confirmou a abertura de um inquérito por parte da US Soccer.
De segunda a sexta, a Voz da América em português apresenta 30 minutos de informação. É Washington Fora de Horas. Pode ver no Facebook e no YouTube e também no nosso site na internet em www.voaportugues.com. Junte-se a nós, de segunda a sexta, para o Washington Fora de Horas.
E assim chegamos ao final desta segunda parte, no dia em que destacamos que em Cabo Verde o Ministro da Administração Interna afirma que com a aprovação da nova lei de armas fica reforçado o mecanismo para uma punição mais rigorosa aos utilizadores legais. E em Moçambique, A falta de emprego, sobretudo para jovens com ou sem formação, leva a que muitos optem pelo serviço militar como uma opção para ganhar a vida. Com Justin Dwight, Mariano Bartolomeu e sua mãe Miguel, voltamos dentro de instantes para a terceira e última página. Boa noite. Esta é a Voz da América, transmitir a sua emissão vespertina em português a partir de Washington, D.C. É quinta-feira, é 5 de janeiro de 2022. Realização de Mariano Bartolomeu, ao microfone Mães Miguel, votos de boa escuta. O dia é 5 de janeiro, sim, o ano é que é 2023. Temos que ganhar o hábito. Transmitimos em ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modulada através de rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e do retransmissor da Voz da América em São Tomé e Príncipe. Estamos presentes em www.voportugues.com, no Facebook, Twitter, YouTube, Instagram. A nossa referência é VOA Português. O nosso número de WhatsApp é o +1 202-251-9466. Nas notícias, presidente russo declara cessar-fogo unilateral nos dias 6 e 7 para a celebração do Natal Ortodoxo. Surto de ébola no Uganda declarado sob controlo. E hoje, por ser quinta-feira, teremos a página 12 R's. Na cidade de Bissau, forças da ordem impediram nesta quinta-feira uma vigília das organizações da sociedade civil em protesto contra a destruição do Parque Mbatonha para a construção de uma mesquita, como confirmou ontem o Presidente da República. O ativista ambiental Jaime Catar, um dos participantes na vigília, testemunhou à Voz da América como terão sido abordados pela polícia durante a mobilização para dizer stop à destruição do Parque da Lagoa de Mbatonha.
A concentração era na UNTG, chegámos aí e 30 minutos depois começaram a chegar aparatos militares que depois nos dispersaram dali. E depois fomos nos encontrar num outro espaço que é para depois irmos à Câmara Municipal de Bissau. Logo a chegar à Câmara Municipal de Bissau, no sentido de podermos fazer uma pressão para que o Presidente nos conceda uns minutos de audiência para falarmos acerca disso e também fomos dispersos ali.
Para o ativista ambiental Jaime Catar, mesmo com a insistência das autoridades em prosseguir com as obras do Parque da Lagoa de Mbatonha, não irão desistir.
Vamos continuar a fazer o nosso trabalho, de tentar fazer e criar um mecanismo de encontrar com as órgãos de soberania, de se pudermos conversar. Um diálogo talvez pode resolver isso. Há muitas pessoas que já estão de mãos atadas porque acharam que é uma guerra perdida, ou seja, com Mbatonha já foi danificada mais de um terço. Entretanto, nós ainda continuamos a estar coeso, persistente, com Mbatonha não se deve, mesmo que for escavada toda, mesmo que for compactada com as pedras em todos os diâmetros de Mbatonha, nós ainda estamos concisos, estamos conscientes que Mbatonha não se deve ser construído. Vamos continuar a lutar para que nada fosse construído no Mbatonha.
Este ativista diz que já foram enviadas cartas a todos os órgãos da soberania, incluindo o Presidente da República, em que pedem encontros para falar do impacto ambiental que a destruição do Parque da Lagoa de Mbatonha pode acarretar para a cidade de Bissau. Enquanto isso, aumenta o desespero de estudantes são-tomenses na Rússia há seis meses sem a bolsa de estudo. A promessa feita pela ministra da Educação, Cultura e Ciência de que o pagamento seria feito no mais tardar até 30 de dezembro não foi cumprida.
Eu já tenho toda a movimentação feita, a proposta já está nas finanças, amanhã haverá conselho ministro. Nós já tínhamos visto isso na semana anterior e ao longo dessa semana eu garanto que os estudantes de Rússia terão já o valor.
Declarações proferidas pela ministra da Educação, Cultura e Ciência, Isabel Viegas de Abreu, no passado dia 27 de dezembro. Esta quinta-feira, 5 de janeiro, a Voz da América falou com Ricardino Júnior de Seita, presidente da Associação dos Estudantes Santomenses na Rússia.
Nós tomamos conhecimento das declarações da ministra e ficamos muito felizes com isso, até porque isso serviu para nos aliviar um pouco. Como já sabe, a situação aqui tem caminhado de mal a pior. Mas, lamentavelmente, até agora nós ainda não recebemos o pagamento.
O bloqueio financeiro internacional imposto à Rússia devido à invasão da Ucrânia complica ainda mais a vida dos 47 estudantes santomenses.
Se não fosse por causa de questões de transferências internacionais, eu acredito que nós ainda estaríamos calados, porque os nossos pais poderiam nos ajudar um pouco, os nossos familiares poderiam nos ajudar, porque nós também percebemos que a situação do país, de certa forma, é um pouco preocupante, mas o mínimo que o Estado pode garantir, nós entendemos que o Estado tem a possibilidade de fazer isso e deve fazer isso.
Júnior de Seita diz que a situação está a complicar-se cada vez mais com a chegada do inverno.
Quando os nossos pais ouvem essas notícias, eles ficam muito preocupados. Existem pais aqui que até começaram a propor aos seus filhos para regressar ao país. Isso não é o que nós queremos, porque eu acredito que todos que saíram de São Tomé vieram para aqui estudar, tiveram uma oportunidade para poder obter uma formação superior. E quando volta sem diploma, é como se tivesse que começar tudo de novo.
Os estudantes lançaram mais um grito de socorro.
Estamos num país que, como sabe, está em conflito. Isso nos coloca numa posição muito vulnerável. Eu acho que o governo santomense e toda a população também sabe disto. Enquanto estudante na Rússia, não quero dizer que os estudantes de outros países não passam dificuldades. Passam sim, nós reconhecemos e isso não faz de nós especiais, mas nós estamos numa zona de vulnerabilidade. A qualquer momento não se sabe o que pode acontecer conosco.
Contactada pela Voz da América, a ministra da Educação disse que devido ao bloqueio financeiro internacional imposto à Rússia, a verba destinada aos estudantes foi transferida para a conta de um empresário santomense com ligações àquele país e que brevemente os valores serão entregues aos estudantes. Oscar Medeiros, para a Voz da América.
Obrigado, Oscar Medeiros. São 13 horas e 7 minutos. Continua a acompanhar desde Washington, D.C., a emissão vespertina da Voz da América. Vamos agora, dentro de instantes, de análise da política internacional com Ana Guedes, que traz os convidados Rui Niemann e Raul Braga e Pires, que destacam em particular a África, em particular a região do Maghreb.
Rui Niemann, há pouco tempo falámos do que foi 2022 em África, os temas predominantes em África em 2022. São estes temas também que passam para 2023? Questões de segurança, questões de eleitorais, questões de crise. O que é que pode marcar a África em 2023?
2023 vai ser um ano rico no bom e no mal para a África. Tentando fazer uma síntese muito rápida, temos vários pontos já que saltam. O primeiro, logo, que eu citaria é a tentativa de ressuscitar o G5 Sahel por Mahamat Deby, o que demonstra já um agravamento que já era progressivo em 2022 dos grupos armados em todo o Sahel. Mahamat Deby tenta, de certa forma, digamos, com a França atrás, de ressuscitar esse G5 Sahel, que é uma tarefa difícil. Um ponto que não podemos também esquecer é o regresso do Brasil à África, que sempre foi um projeto de Lula da Silva, e certamente que em 2023 isto vai se acentuar e vai reaparecer o Brasil em África, como também vamos assistir indiscutivelmente o aumento da intensidade dos grupos armados terroristas, seja no Sahel, na migração mais para sul, a atingir, obviamente, o Golfo da Guiné de uma forma mais intensa do que aconteceu em 2022. Algo a acompanhar de muito perto a evolução das tensões e das relações entre Marrocos e Argélia, que isso afeta completamente a sub-região e, principalmente, a Frente Polisário e a questão do Sahara Ocidental, como também a tensão política que está neste momento no Niger, na Tunísia e no Burkina Faso em termos de segurança. Mas o que vai pautar mais em 2023 vai ser um conjunto de eleições e preparação para as eleições. Por exemplo, no Gabão, eleições presidenciais em que Ali Bongo tenta apresentar-se a um terceiro mandato. E nós já conhecemos as consequências de sempre que um presidente africano tenta apresentar-se a terceiro mandato, violando mesmo a própria Constituição. Só que no Gabão vai-se concentrar as eleições presidenciais, legislativas e locais, isto tudo no mês de agosto. No Mali, não é verdadeiramente eleições, vão decorrer as eleições legislativas, mas o ponto mais tenso e mais crítico será no referendo da nova Constituição. Portanto, isso é um tema que já está, muito quente também. Na Costa do Marfim também vai ter eleições municipais. Isto vai ser um teste muito importante ao atual presidente Alassane Ouattara, mas também para o novo partido de Laurent Gbagbo, o ex-presidente marfinense, que teve uma situação, de fim de mandato muito atribulada, precisamente com Alassane Ouattara. A Nigéria vai passar para eleições logo no mês de fevereiro, são as primeiras eleições a decorrerem no continente africano em 2023. Buhari, com 80 anos, já não pode concorrer a um terceiro mandato. E aqui aparece um que é, prolongamento de Buhari, Bola Tinubu, que vai fazer face ao seu concorrente, que é Atiku Abubakar. O caso da Nigéria é que as eleições são em fevereiro e ainda não existe um favorito. Uhum. Portanto, qualquer surpresa pode acontecer. Não nos podemos esquecer da Guiné-Bissau, que vai ter legislativas a 4 de junho, que vai definir muito da paisagem política guineense e vai ser uma antecâmara até para as alianças partidárias, para o futuro presidente, quando sabemos que o Macky Sall embalou, quer sem dúvida nenhuma concorrer a um segundo mandato. No país vizinho, no Senegal, não vamos ter eleições em 2023, mas sim em 2024, eleições presidenciais, mas o que se torna interessante em 2023 é que Macky Sall terá que dissipar as dúvidas se será candidato um terceiro mandato ou não, que também pode criar um clima de instabilidade muito grande no Senegal, quando o seu principal adversário político, Ousmane Sonko, tem sido alvo de todo o tipo de processos judiciais para o afastar desta corrida. Para terminar esta parte de eleições e perspectivas de candidaturas eleitorais, há outro caso que está a criar uma grande tensão, que é a revisão da Constituição na República Centro-Africana, que isto poderá permitir, não em 2023, Faustin Touadéra de se apresentar a um novo mandato, quando há um clima de forte instabilidade ainda e a segurança não está garantida na República Centro-Africana. Só o último apontamento para o Mali é que levar a cabo eleições legislativas, fazer um referendo constitucional num país como Mali, em que o Estado praticamente só controla a capital, Bamako, e algumas regiões, digamos, muito polvilhadas e não controla absolutamente o norte do país, vai ser sempre um referendo e eleições cuja realidade e o reconhecimento da validade dessas eleições podem vir sempre a ser postas em causa.
Duas outras questões que eu creio que podem marcar a África em 2023 é a saúde da democracia. Em África nós temos visto as vulnerabilidades que existem em vários países. Falaste da questão, por exemplo, das constituições, os golpes e, por outro lado, também a questão económica. Crises económicas, a África deve imenso dinheiro. Raul, como é que estes dois temas se podem marcar a África em 2023?
Nós somos iludidos. Nós, o grande público, os estudiosos destas questões, fomos iludidos quando no início deste século começaram a haver regimes constitucionais em África e eleições multipartidárias, eu não lhe quero chamar democráticas, mas porque a democracia de facto não existe, plena, como nós a concebemos no Ocidente, e, portanto, neste momento está a haver um retrocesso. E está a haver um retrocesso, estes golpes também têm muito a ver com a questão económica e têm muito a ver com a desilusão, com a ilusão que se foi criando no início do século, tanto da nossa parte como da parte dos próprios africanos, porque isto tem ecos, não é? E para o africano é muito necessário sempre ser validado pelo europeu, pelo homem branco, e portanto houve aqui um turbilhão de expectativas que se foram criando e que depois, 20 anos depois, ao não resultarem, o público, digamos assim, que é exigente, quer uma mudança de elenco, quer uma mudança de rumo, e nestes regimes que têm sempre ex-colónias que rapidamente, para se consolidarem enquanto Estados soberanos, tiveram nas polícias e nos exércitos, nas forças armadas, o grande pilar do nation building, obviamente que esses são os grandes detentores do poder desde o início e desde as independências, e portanto hoje já se pode dizer, olhando para a história, que com esta reincidência dos golpes em África, que sazonalmente os militares tomam o poder chateados ou desiludidos com os políticos. E, portanto, este vai ser um dos pontos-chave para a África, como é todos os anos, diga-se de passagem. Não, eu creio que não há aqui grande novidade. Apenas acrescentar àquilo que o Rui disse, uma coisa: a República Democrática do Congo, que de facto, muito provavelmente, vai entrar, pelo menos o Kivu Norte, vai entrar numa espiral crescente de violência e de uma complicação que vai ser muito complicado. Parece que a República Democrática do Congo, neste momento, tem daqueles cenários tipo Médio Oriente, tipo Síria no Médio Oriente, e o que implica, o que condiciona, o que implica, o que condiciona e o que dificulta depois a compreensão de um fio lógico dos acontecimentos, porque Ruanda, Uganda, a República Democrática do Congo, depois as milícias todas afiliadas a uns e a outros, mais o Quénia, que propõe a criação de uma força multinacional africana militar para intervir neste cenário. A República Democrática do Congo tem aqui todas as e toda a sub-região, naturalmente, tem aqui todas os ingredientes para haver uma espiral de militarização e violência. Espiral essa que pode muito bem ter reflexos no norte de Moçambique, porque o Quénia, o Uganda, para já, está a ter uma prestação militar em Cabo Delgado que só soma vitórias e só soma humilhações ao próprio exército local, ao exército moçambicano. E o Quénia, que está envolvido nesta disputa na zona fronteiriça leste da República Democrática do Congo, com o Uganda, com o Burundi, com o Ruanda, e que propõe uma força multinacional africana para a resolução deste problema, quer entrar também com o seu exército, legalmente, naturalmente, dentro dos tratados internacionais, na cooperação efetiva militar no terreno em Cabo Delgado. E, portanto, esta disputa na República Democrática do Congo pode muito bem vir a ter efeitos no norte de Moçambique, eventualmente por esta entrada do Quénia neste cenário. E, portanto, as coisas estão apetecíveis para nós, digamos assim, porque vamos ter muita coisa para analisar e muitos dados para descascar. Um outro aspecto que eu gostaria de reforçar, o Rui também falou na questão Sarawi, Marrocos e Argélia, o ponto fulcral para 2023 neste conflito é o seguinte: há notícias, não confirmadas naturalmente, mas há notícias oficiosas de que a Argélia encomendou, em primeiro lugar, a notícia oficial é que no ano 2022 a Argélia aumentou o orçamento militar, o orçamento do Ministério da Defesa, em 120%. E em dezembro, o que é oficioso, é que encomendou ao Irão 150 drones suicidas. Uhum. 150 drones, exatamente aqueles que foram utilizados na Ucrânia pela Rússia. O interessante de perceber em 2023 é se alguns desses drones vão ser fornecidos à Polisário ou não. Eu acredito que não, porque isto seria uma escalada e entrar num outro patamar deste conflito de baixa intensidade, deixava de ser de baixa intensidade, entrava à Polisário, entraria profundamente em território marroquino. A Argélia seria o primeiro prejudicado com tudo isto, portanto, dentro da lógica da decisão racional, isso não deverá acontecer. No entanto, a Argélia, a confirmar-se, encomendou 150 drones. Só terminar, Ana, para dizer o seguinte: o Marrocos também está a aumentar exponencialmente o seu orçamento militar e está a apostar, sobretudo, na área tecnológica. É na área do high-tech militar que Marrocos está a jogar a paridade com a Argélia.
Minha última pergunta para um e para o outro, e queria uma resposta rápida. Será que a juventude africana vai fazer uma grande diferença em 2023?
Eu acredito que sim. Vai fazer uma para o lado positivo e para o lado negativo. E isto porquê? Porque temos assistido a um grande aumento do populismo em todos os países africanos, principalmente nos países da francofonia. Vemos que a juventude africana está com novas visões da política, não propriamente da democracia, mas de direitos que reclamam, e pode ser um motor para a instabilidade em vários países. Pode ser mesmo no próprio Mali, no Niger, no Chad, na República Centro-Africana e, por que não, mesmo na República Democrática do Congo. Mas a juventude vai ser diferente, vai ser um ponto, digamos, de diferença em 2023, por causa do seu ativismo, esse ativismo que tanto se traduz em violência, como se traduz em juízes dos governos que estão neste momento no poder.
Raul.
Subscrevo, obviamente, tudo aquilo que o Rui acabou de dizer, acrescentando a tudo isso um dado chamado demografia. Quer dizer, esta juventude ocupa, de facto, uma fatia grossíssima da base da pirâmide demográfica destes países. Basicamente, todos os países têm quase 50% desta população jovem, das quais 40% estão desempregadas e outros 20% terão já formação superior, não só nos próprios países, como também fora. E, portanto, esta juventude vai contar, com certeza que sim, mas também, lá está, não pensemos que vem com ideias de democracia e com ideias do modelo ocidental, e que vai ser um elemento pacificador. Muito pelo contrário, vai ser um elemento crescentemente reivindicador ao longo deste ano, e em que alguns cenários, como no caso aqui da África Ocidental, têm fortíssimas possibilidades de escalar para a violência.
Rui Neumann, Raul Braga Pires, bom ano novo e esperamos a continuar estas conversas sobre a África nas próximas semanas. Obrigado e, como sempre, estamos juntos.
Obrigado, Ana Guedes. Vamos agora ao resumo de notícias. As tropas russas a combater na Ucrânia irão observar um cessar-fogo de 36 horas entre o meio-dia de 6 de janeiro e a meia-noite do dia 7. O decreto foi assinado hoje pelo presidente da Rússia e, em um comunicado, o Kremlin explicou que respondeu ao apelo deixado hoje por patriarca Kirill, que pediu tréguas para o Natal Ortodoxo, que se celebra exatamente entre 6 e 7 de julho. O patriarca Kirill tinha apelado hoje aos beligerantes no conflito para os convocar a estabelecer um cessar-fogo e selar uma trégua de Natal neste dia. Em resposta, o conselheiro presidencial do presidente ucraniano Mikhailo Podolyak considerou o apelo de Kirill uma armadilha cínica e um elemento de propaganda. O presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, também tinha pedido hoje uma conversa telefónica com seu homólogo russo, a adoção de um cessar-fogo unilateral na Ucrânia, para poder ser negociada uma solução justa. O Centro de Controlo e Prevenção de Doenças da União Africana declarou hoje que o surto de ébola no Uganda, que causou 56 mortes desde setembro, está agora sob controlo. E com esta notícia, marcamos o ponto final a esta terceira parte da nossa emissão vespertina desde Washington, D.C. Com o som de Justin Dwight, a realização de Mariano Bartolomeu, eu sou o Amancio Miguel, promessa de cá voltarmos amanhã.
E agora passamos a apresentar um editorial que reflete os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. O mundo está atualmente a enfrentar o maior número de conflitos violentos desde 1945, de acordo com as Nações Unidas. A nível mundial, 2 mil milhões de pessoas vivem em zonas devastadas por conflitos e 399 milhões de pessoas em 69 estados necessitam de assistência humanitária. O mundo está a enfrentar uma crise de insegurança alimentar sem precedentes, disse Samuel Vigersky, conselheiro humanitário sénior da missão dos Estados Unidos na ONU. Em todas as frentes, os Estados Unidos estão a fazer o certo em enfrentar esses desafios globais urgentes, disse. Continuamos a ser o maior doador humanitário a nível individual, doando mais de 17 mil milhões de dólares em assistência humanitária no ano fiscal de 2022. Em resposta à crise global de insegurança alimentar, comprometemos quase 11 mil milhões de dólares desde a invasão da Ucrânia pela Rússia. Continuamos a aumentar a assistência para dar resposta à seca no Corno de África. Duplicamos o financiamento de nossos compromissos para mais de 2 mil milhões de dólares no ano fiscal de 2022. Níveis extremamente altos de insegurança alimentar estão a impulsionar a necessidade humanitária no Afeganistão, onde os Estados Unidos se orgulham de ser o maior doador de assistência humanitária. Os conflitos respondem por mais de 80% das necessidades humanitárias em todo o mundo, acrescentou Vigersky, conselheiro humanitário sénior. A resposta não é mais violência. Precisamos de soluções políticas. Precisamos de nos engajarmos mais eficazmente nas negociações diplomáticas a nível regional e a nível global, bilateral e multilateralmente, nas nossas capitais e nas Nações Unidas, para aproximar as partes e acabar com esses conflitos, disse. Enquanto isso, estamos consternados com o aumento da violência contra o pessoal humanitário, bem como com a contínua obstrução de acesso humanitário pelas partes em conflito. Devemos defender aqueles que fazem um trabalho humanitário difícil, perigoso e necessário, especialmente o pessoal recrutado localmente, disse o conselheiro humano sénior Vigersky. Na Etiópia, a presença persistente das forças eritreias e as dificuldades burocráticas ainda impedem a ajuda às populações necessitadas, vulneráveis, incluindo sobreviventes da violência generalizada baseada no género. No Iêmen, a solução de longo prazo para a crise de insegurança alimentar é a paz duradoura.
Devemos fazer mais para pressionar todas as partes em conflito, especialmente os Houthis, a cumprir o direito humanitário internacional. Na Síria, os ataques do regime de Assad mataram pessoal humanitário e destruíram as suas instalações. O regime continua a impedir o fluxo de ajuda humanitária para pessoas necessitadas em todo o país, disse. Em todos os conflitos, devemos promover a responsabilidade consistente com o direito internacional, acrescentou Vygotsky, conselheiro humanitário sénior. Podemos e devemos fazer tudo o que pudermos para viver de acordo com as nossas mais altas aspirações, concluiu aquele responsável dos Estados Unidos. Acabamos de apresentar um editorial que reflete os pontos de vista do governo dos Estados Unidos.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.